Invocando a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da presente sessão. Conforme dispõe no regimento interno, passamos à verificação da presença dos vereadores. Ausente o vereador Rude. Em discussão, a ata da sessão anterior. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra se manifestem. Ata aprovada por unanimidade dos presentes. Prosseguindo com os trabalhos, solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, os presentes no plenário, ouvintes da Rádio Difusora FM, boa noite. Correspondências expedidas. Ofício número 444/2019 ao prefeito municipal, encaminhando os requerimentos números 567, 568, 570, 571, 577, 578, 579, 580, 582, 584 e 585/2019. Ofício número 445/2019 ao diretor da concessionária Triunfo Econorte, senhor João Guilherme de Moraes Braga, encaminhando o requerimento número 583/2019. Ofício número 446/2019 ao senhor Rodrigo Mendonça, encaminhando votos de pêsames. Ofício número 447/2019 à enfermeira Márcia Leice Lemes Rocha Vieira, encaminhando o requerimento número 572/2019. Ofício número 448/2019 ao secretário municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, encaminhando o requerimento número 573/2019. Ofício número 449/2019 à Loja Maçônica Ordem e Justiça, encaminhando o requerimento número 574/2019. Ofício número 450/2019 ao Ministério Público, em resposta ao ofício número 171/2019, terceira PJ Santo Antônio da Platina. Correspondências recebidas. Ofícios números 1121, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128 da Prefeitura Municipal, em resposta aos requerimentos números 554, 555, 558, 559, 560, 561 e 566/2019. Ofício número 1123/2019 da Prefeitura Municipal, encaminhando a lei número 1810/2019. Ofício número 1138/2019 da Prefeitura Municipal, em resposta à indicação número 03/2019 dos vereadores infracionados. Ofícios números 1155, 1159 da Prefeitura Municipal, em resposta aos requerimentos números 567, 568, 570, 571, 577, 578, 579, 580, 582, 584 e 585/2019. Ofício número 1160/2019 da Prefeitura Municipal, solicitando a revisão, organização, atualização e compilação da legislação municipal no site oficial da Câmara Municipal. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de lei número 046/2019 do Executivo Municipal. Ofício número 92/2019 da concessionária Triunfo Econorte, em resposta aos requerimentos números 518 e 519 do vereador Luiz Flávio Rinucci Maior. Ofício número 94 da concessionária Triunfo Econorte, em resposta aos requerimentos número 556/2019 da vereadora Miriam Rodrigues Bonomo Montanheiro. Emenda ao projeto de lei número 24/2019 do Executivo Municipal. Texto. É emenda que altera a redação do inciso 3 do artigo 8º, reduzindo o percentual de remanejamento de 15% para 5%. T. texto. Modifique-se o texto do inciso 3º do artigo 8º, o qual passará a ter a seguinte redação. Emenda ao projeto de lei número 25 do Executivo Municipal. Emenda altera a redação do parágrafo 1º do artigo 4º, reduzindo o percentual de remanejamento de 15% para 5%. Requerimento dos senhores vereadores. Requerimento número 586/2019 do vereador Genivaldo Marques, requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, solicitando-lhe as seguintes informações sobre o possível desaparecimento de um aparelho televisor em 3 que foram doados para o Centro de Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação. Cópia da nota fiscal e do espelho de entrega dos bens, informação se foi registrado o boletim de ocorrência sobre os fatos e cópia deste documento, e informe se foi aberto procedimento administrativo para apurar os fatos. Requerimento número 587/2019 do vereador Genivaldo Marques, requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, e ao diretor do Departamento de Indústria e Comércio, solicitando informações sobre se houve alguma reunião com representantes da empresa IASAC do Brasil para acompanhar a situação de recentes demissões naquela empresa. Requerimento número 588/2019 do vereador Genivaldo Marques, requer a Vossa Excelência seja expedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, solicitando-lhe seguintes informações do Departamento de Recursos Humanos: se existe um controle do cumprimento de jornada de trabalho dos cargos de diretores em comissão do Poder Executivo, exceto daqueles exercidos por funcionário de carreira, e se os mesmos estão ou não obrigados a bater o ponto de sua jornada de trabalho. Se já foi constatado, desde o início deste ano 2009, o cumprimento de jornada de trabalho de algum diretor do departamento. E se em caso de constatação de não cumprimento de jornada de trabalho, é comunicado ao responsável sobre ocorrência e solicitado algum tipo de providência, como por exemplo esclarecimento sobre atrasos e faltas, ou até mesmo desconto de folha de pagamento. Por fim, encaminhe cópia de documentos que demonstre se houve necessidade de tal notificação, apontado no item anterior, as quais as providências efetivamente tomadas. Requerimento número 589/2019 do vereador Luciano de Almeida Moraes, requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, solicitando-lhe informações do órgão competente se há previsão para a instalação das academias da terceira idade, inclusive na Vila Santa Terezinha, uma vez que em abril deste ano foi aprovado por esta Casa de Leis Municipal número 1776/2019. Requerimento número 590 do vereador Luciano de Almeida Moraes, requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, solicitando-lhe providências com a situação da lixeira existente na rua William Vilas Boas, na Vila Santa Terezinha, que infelizmente tem sido utilizado de forma inapropriada para destinação de entulhos, móvel velhos, entre outros, e que tem gerado diversas reclamações por parte dos moradores daquela região. Requerimento número 591 do vereador Luciano de Almeida Moraes, requer Vossa Excelência que seja pedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, solicitando-lhe providência dos setores competentes e responsáveis quanto à situação das calçadas que se estende desde o trevo de acesso do povoado da Platina, na BR-153, até a Praça do Jardim Colorado, que se encontra em péssimo estado de conservação. Requerimento número 592, do vereador Odemir Jacob. Requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, solicitando-lhe que analise a viabilidade de realizar a substituição das lâmpadas da iluminação pública da Vila Ribeiro e Álvaro de Abreu para o modelo do tipo LED. Requerimento número 593/2019 do vereador Odemir Jacob, requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, solicitando-lhe que analise a viabilidade de realizar substituição das lâmpadas de iluminação pública da rua Marcília Alves de Souza, no Jardim Bela Manhã, e na rua Ivo Farto Brito e bairro do Colorado. Requerimento número 594/2019 do vereador Odemir Jacob. Requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, para que igualmente a solicitação contida no requerimento número 580/2019 providencie a perfuração do poço artesiano para beneficiar o bairro dos Glórias e Ribeirão Bonito, atendendo à solicitação dos moradores dessa região. Requerimento número 595 do vereador Odemir Jacob. Requer Vossa Excelência que seja expedido ofício ao prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, solicitando-lhe informação sobre o andamento dos projetos para a construção e instalação da Praça de Academia Terceira Idade no Jardim Santa Terezinha, que já foi solicitado em diversos requerimentos deste vereador. Requerimento número 596/2019 da vereadora Miriam Rodrigues Bonomo Montanheiro, que requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício aos excelentíssimos promotores de justiça, doutora Natasha Scaffi de Vasconcelos e o doutor Bruno Figueiredo Cachoeira Dantas, agradecendo-lhes pela presença e participação atuante na rede de proteção à criança e ao adolescente. Requerimento número 597/2019, da vereadora Miriam Rodrigues Bonomo Montanheiro. Requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício à excelentíssima secretária municipal de educação, senhora Adriana Cavatoni Vicário, parabenizando-lhe, bem como toda a sua equipe, de protagonismo e preocupação com a efetividade da atuação da rede de proteção à criança e ao adolescente, responsabilidade esta que foi passada do Estado para o município. Requerimento número 598/2019, da vereadora Miriam Rodrigues Bonomo Montanheiro. Requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício à equipe da Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente, parabenizando-lhes pelo trabalho realizado, participação efetiva e preocupação com as crianças e adolescentes do nosso município. Requerimento número 599, da vereadora Miriam Rodrigues Bonomo Montanheiro, que requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, solicitando que seja dado início a uma ampla discussão para que analise as possíveis soluções em relação ao problema do descarte irregular de entulhos originados pela construção civil, que inclusive caracteriza-se como problema de saúde pública. Requerimento número 600, do vereador Jefferson Vernier. Requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, indicando-lhe que sejam tomadas as seguintes providências: que seja realizada a troca de lâmpadas queimadas de poste de iluminação pública localizado próximo ao seguinte endereço: Rua da Paz, Jardim Saúde, número 419. Que seja elaborado o projeto e incluso o planejamento de obras desta Prefeitura Municipal, a execução dos asfaltos do Jardim São João, mais precisamente na Rua Benedito Vilas Boas de Carvalho e na Arley Velasco Gonçalves. Requerimento número 601, da vereadora Miriam Rodrigues Bonomo Montanheiro. Requer Vossa Excelência seja expedido ofício ao excelentíssimo secretário de Estado de Justiça, Trabalho e Família, senhor Ney Leprevô, solicitando-lhe que seja designado um novo policial no efetivo da patrulha escolar do nosso município, em substituição àquele que se aposentou, e da mesma forma designe pelo menos mais uma equipe de trabalho e respectiva viatura policial. Requerimento número 602, da vereadora Miriam Rodrigues Bonomo Montanheiro. Requer Vossa Excelência que seja expedido ofício ao excelentíssimo coordenador de Força Tarefa Infância Segura, senhor Felipe Eduardo Ideu Hayashi, solicitando-lhe apoio e intervenção na melhoria do efetivo da patrulha escolar no nosso município. Sabemos da importância do trabalho preventivo com as crianças e adolescentes, e esse serviço é um instrumento essencial nesse sentido. Requerimento número 603, da vereadora Miriam Rodrigues Bonomo Montanheiro, que requer Vossa Excelência que seja expedido ofício ao excelentíssimo secretário de Estado de Segurança Pública e Administração Penitenciária, Coronel Rômulo Marinho Soares, solicitando-lhe que seja designado um novo policial no efetivo patrulha escolar do nosso município, em substituição àquele que se aposentou, e da mesma forma designe pelo menos mais uma equipe de trabalho e respectiva viatura policial. Requerimento número 604, do vereador Odemir Jacob. Requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, solicitando-lhe que determine a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos que realize a implantação de redutor de velocidade e faixa elevada para pedestre nas ruas Benjamin Constant, em frente à Congregação Cristã no Brasil, e que realize a implantação de redutor de velocidade e faixa elevada para pedestre no Jardim Bela Manhã, em frente à Congregação Cristã no Brasil, reiterando o pedido do requerimento número 267/2019. É o que tinha, senhor presidente.
Inscrito no pequeno expediente, a vereadora Miriam.
Boa noite, senhor presidente, vereador. Só para esclarecer que eu estava tirando as dúvidas com os meninos, é da lida da emenda, ela não foi lida como requerimento, é apenas a apresentação do projeto, é isso? É isso? Então, ele está como correspondências recebidas e não como um requerimento a ser votado, é isso? Só para esclarecer. É isso mesmo?
Sim, é isso mesmo.
Ok. Eu queria reforçar o requerimento que o vereador leu a respeito da patrulha escolar, né? Nós estamos pedindo aí para os órgãos do Estado e também para a Força Tarefa Infância Segura, que tem a missão de trabalhar com prevenção, que o município seja olhado, 7 mil alunos, entidades, mais de 30 entidades escolares, nós temos só uma dupla de patrulha escolar e agora um patrulheiro aposentou, tem só a Libelte que está no carro, sozinha, às vezes tem alguém que vem ajudar a cobrir, nós precisamos de repor esse patrulheiro e mais um carro, pelo menos mais uma dupla na cidade para termos duas patrulhas escolares no mínimo, né? Então vai aí o pedido para o Estado, que é quem determina isso, se alguém mais quiser assinar, porque a gente precisa realmente, é um trabalho preventivo super importante para a gente coibir os crimes nas portas das escolas e segurança das crianças. Então, aí fica esse nosso pedido para o Estado.
Em discussão, os requerimentos apresentados pelos vereadores. Em discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade dos presentes. Esgotada a matéria do expediente, passamos à pauta da ordem do dia. Em discussão, o projeto de lei número 66/2018 do Executivo Municipal, que altera o anexo 1 da Lei Municipal número 1120/2012, que dispõe sobre o plano de cargo, carreira e vencimento do Magistério Público Municipal, já aprovada em primeira votação. Em discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra se manifestem. Projeto de lei aprovado em segunda votação por unanimidade dos presentes, com ausência do vereador Rude. E a requerimento da Comissão de Legislação fica dispensada a redação final. Em discussão, o projeto de lei número 36/2019 do Executivo Municipal, que institui o programa de apadrinhamento de áreas públicas no município de Santo Antônio da Pratina, já aprovada em primeira votação. Em discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra se manifestem. Projeto de lei aprovado em segunda votação por unanimidade dos presentes e a requerimento da Comissão de Legislação fica dispensada a redação final. Em discussão, o projeto de lei número 37/2019 do Executivo Municipal, que institui o programa de adoção de equipamentos públicos no município de Santo Antônio da Pratina, já aprovada em primeira votação. Em discussão, em votação, Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra se manifestem. Projeto de lei aprovado em segunda votação por unanimidade dos presentes e requerimento, com ausência do vereador Rude, requerimento da Comissão de Legislação, fica dispensada a redação final. Esgotada a matéria da pauta e da ordem do dia, passamos ao grande expediente. Com a palavra, o vereador Genivaldo Marques.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, os presentes no plenário, ouvintes da Rádio Difusora FM, boa noite. Bom, para reforçar o requerimento que a gente vem sempre pedindo aqui, até foi votado aqui a questão do Jardim São João, né, o requerimento nobre companheiro, o professor Gé, pediu aqui. E a gente pede mais uma vez esse reforço, porque com essas chuvas, professor, foi muita lama, muita pedra, muita terra entrando na casa do pessoal, entrando dentro da mercearia do senhor Rivelino lá. Então, a gente pede que eles tenham um planejamento com aquele bairro lá e que façam mais rápido o asfalto lá. Porque é muita hora máquina perdida, é muito óleo diesel perdido, tempo de funcionário perdido para fazer limpeza de rua. Então, a gente pede que a administração olhe com carinho para o Jardim São João, né? Que o ano que vem está aí, as chuvas torrenciais voltam novamente, e eles vão ter que sofrer de novo com esse descaso lá. Eu peço que o executivo olhe com carinho pelo Jardim São João. Pedir melhorias das ruas do Jardim Santo Anjo, também com essas chuvas, as ruas estão danificadas, né? Recebi um áudio agora há pouco de um morador de lá, então está aqui o nosso apelo para que o município vá lá dar atenção que o Jardim Santo Anjo tanto precisa lá. E as ruas do Aparecidinho 3, que infelizmente, com essas aberturas da galeria de água, as chuvas vieram e abriram tudo. Foram veículos escolares que não conseguiram trafegar, entregadores não querem nem entregar mais nada no Aparecidinho 3, que não tem condição de andar. Então fica aqui o meu apelo para que a empreiteira, a Resende, vá lá fazer o trabalho correto que tem que fazer no Aparecidinho 3. Foi terceirizado, então agora quem tem que dar assistência para o Aparecidinho 3 é a Resende. Infelizmente, tem moradores do Aparecidinho 3 aqui que não me deixa mentir que realmente a situação lá é complicadíssima, é emergencial. Lá o cidadão não está tendo direito de ir e vir, não. Pedi também, senhor presidente, a operação tapa-buracos aqui, em alguns bairros como Vitória Régia, tenho passado por lá direto e tenho visto Vitória Régia ultimamente abandonado. Tenho visto abandonado, bocas de lobo aberta, valetas e mais valetas. Assim se encontra o nosso Vitória Régia. Então, né, pede aí uma atenção também para o Vitória Régia. Eu tenho andado muito também pelo Jardim Murakami. Eu gostaria que o Bruno, nosso companheiro de trânsito, fizesse um trabalho de trânsito, como foi feito no Colorado, de estacionar o carro apenas de um lado. Porque as vans de escola, quando estão lá carregando os alunos, eles estão tendo dificuldade. Lá se encosta um carro a par com o outro, não passa outro carro. Então a gente precisa que faça um trabalho desse também no Murakami, lá no Colorado ficou muito bom. Eu tenho certeza que se fizer um trabalho lá no Murakami, o povo vai ficar contente e os nossos alunos também não vão atrasar para a escola, que por causa de andar uma quadra a mais, você acaba perdendo o horário de escola. E o Parque Jandira, o povo lá convivendo com a poeira, principalmente aquela rua que dá acesso ali, que é ali atrás da Baby Duke. A gente tem reclamações de moradores lá, muita poeira causando doenças como asma, bronquite e muitos idosos. É uma via só para arrumar ali. Então eu estou atendendo aqui o pedido do pessoal do Parque Jandira, que fez esse apelo para a gente. Senhor presidente, nos pegou aqui hoje a resposta do nosso nobre secretário de Fazenda, senhor Celso Dias, está aqui, estou com a resposta na mão, sobre a questão do vale alimentação do nosso servidor público. Resultado, meus amigos servidores públicos, o senhor prefeito disse que não vai dar, não dá, o despacho está na minha mão, o senhor prefeito não vai mandar o aumento do vale alimentação do servidor público. Nosso servidor, que está defasado desde 2012, a R$ 406, e chega a resposta aqui, para essa casa que o seu prefeito não vai dar o aumento do vale alimentação para os nossos funcionários públicos. É uma vergonha, porque nessa última semana eu me deparei aqui com uma exoneração de um diretor de gestão, o qual ele se aposentou, então ele tinha que ser exonerado. Hoje ele ganha cerca de 11 mil e poucos reais, e com o direito adquirido ele vai ganhar os 11 mil de aposentadoria. Nossa prefeitura pagava mais mil e pouco para ele ser o diretor de gestão. Então, ele foi exonerado, mas ele já está trabalhando de diretor. Então, ele vai custar mais R$ 4.600 para a nossa cidade. Eu não vou citar nome aqui, mas todo mundo sabe quem é o diretor de gestão. E, no passado, não muito distante, seu prefeito tinha um diretor de contabilidade que aposentou, e ele disse que eu não ia trabalhar com um aposentado dentro da prefeitura. Então, por que que o nosso diretor de gestão, que está aposentado, pode continuar mamando na teta do município? Isso é uma vergonha. Enquanto a gente pega aqui o nosso funcionalismo público querendo apenas o direito do vale alimentação. É uma vergonha. Seu prefeito não tem coração. Ele só vê o lado do rico. Porque o diretor que ganha 11 pode ganhar 5.600 agora. É uma vergonha. Esse é o meu repúdio quanto a essa administração que só trabalha contra o povo. Só para valorizar aqueles que ajudaram ele em campanha eleitoral. Uma boa noite a todos.
Com a palavra, o vereador José Jaime Paula Silva, o vereador mineiro.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, senhores e senhoras aqui presentes aqui no plenário, o vereador falou do conjunto Vitória Regia e Domingos de Carvalho. Eu tinha até escrito aqui para falar, realmente está abandonado o conjunto nosso lá do Vitória Regia e Domingos de Carvalho, mas hoje eu conversei com o secretário Luiz Carlos, ele me garantiu que vai fazer a limpeza lá, ali onde está a academia, vai deixar bonito. Espero que o secretário Luiz Carlos, ele me prometeu hoje que vai fazer lá. Eu tenho certeza, o secretário é competente nessa área dele aí, eu tenho certeza que ele vai fazer e tomar providência. E aproveitar, tem alguns buracos, que não é o setor do secretário Luiz Carlos, é o Panegada, para que ele faça também uns tampa-buracos lá no conjunto Vitória Regia e Domingos de Carvalho. Estive em reunião com o deputado Pedro Lupião, na quarta-feira, semana passada, cobrando a ele que lá em Brasília faça com o secretário de saúde, com o ministro de saúde, um médico aqui no INSS aqui. Tem aqui, foi feito aqui, está aqui na Praça São Benedito, mas não tem um médico para fazer as perícias. Eu conversando com o nosso diretor ali, o responsável, que é o Gilberto, e ele, até eu marquei outra semana para conversar com o deputado Pedro Lupião, para que o deputado corra atrás. Precisa urgentemente ali, pelo menos um médico. Todos os platinenses saem daqui, vai Jacarezinho, vai Bandeirante, vai Cornélio, enfim. Pô, nós temos aqui uma estrutura, e ele mostrou para mim lá, duas ou três salas, para o médico fazer a perícia. Eu acho que nada como o governo federal liberar um médico, pelo menos, para atender aqui no nosso INSS, aqui no nosso... Foi feito com tanta luta, com tanto sacrifício, já faz, já acho que, 8 anos que está funcionando e não tem médico. Já está ajudando, está agendando, está agilizando, mas eu acho que nós tínhamos que ter um médico. E esse requerimento eu queria fazer para o deputado federal Pedro Lupião e para o ministro da Saúde. Se todos quiserem assinar, está desordem, que não é para o bem de Santo Antônio da Platina. Se todos quiserem assinar comigo, eu agradeço. Queria também falar com o senhor, mandar um requerimento ao senhor prefeito. Lá na Vila Conjunto Júnior Afonso, abandonado. A chuva, que não é precisa tanta chuva, veio um pouco, mas precisamos de mais. Mas uma rua lá, acabou com a rua. Não tem rua, não tem como andar lá. Então, eu queria até mandar um requerimento ao senhor prefeito, pedir a ele que faça a pavimentação asfalto naquele conjunto. Tem um projeto aqui de 7 milhões e meio que está nesta casa. Conversei com o André hoje. Vamos fazer o conjunto Juno Afonso, estendendo mais um pouquinho para o Alceu Garbellini, que é os dois conjuntos, de trás daquela obra, coisa mais linda, que está quase pronta para ser inaugurada. Aí matava ali, é três ruas no conjunto Juno Afonso, e no Alceu Garbellini, acho que mais umas três, quatro ruas, é coisa pouca e resolve o problema dos moradores do conjunto Juno Afonso e do Alceu Garbellini. Eu queria mandar esse requerimento para o senhor prefeito, que ele olhe com carinho e vê se tem condições de fazer. É o que eu tinha, senhores vereadores. Uma boa noite a todos.
Com a palavra, Luciano de Almeida Moraes, o vereador vermelho.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores presentes no plenário e ouvintes da Rádio Difusora FM. Bom, aproveitando essa tribuna de hoje, quero aqui falar um pouco sobre a questão da Vila Santa Terezinha novamente, conforme inúmeros vereadores também falaram sobre essa questão da saída da Vila Santa Terezinha. Eu acho que a Econorte, ela tem que tomar uma providência sobre aquele local de saída daquele bairro. O escoamento de carros daquele local ali é intenso, seja a saída dos moradores da Vila Santa Terezinha, mas como do Bela Manhã também, e futuramente também tem aquele novo residencial que está sendo inaugurado lá em cima, aonde que vai ter uma maior aglomeração de pessoas saindo por ali ainda, para você ter ideia. Eu acho que cada vez tem muito mais a aumentar as pessoas naquele local ali, trafegando ali de carro, aonde que vai gerar um tumulto generalizado futuramente. E não vai adiantar, para você ter ideia, colocar o problema lá na Vila 7 depois. Tirar da Vila Santa Terezinha e colocar na Vila 7. Então, gostaria aqui de pedir aqui um requerimento para ser encaminhado para o Romanelli a respeito disso daí e também para a Luísa Canziani, onde que nos desse suporte para resolver esse problema com semáforo, lombada, qualquer outra coisa onde que possa dar as melhorias ali naquele local. Bom, pessoal, nesse final de semana, ou durante a semana passada, teve um acontecido lá na Pratina, que infelizmente sempre por falta de policiamento, é um local que todos sabem que não fica aqui na esfera central, seja Pratina, Montiel, Conselheiro Zacarias, sempre penando por falta de policiamento. Estão atacando agora a parte de sítios, novamente. Para você ter ideia, um proprietário de um sítio pequeno, infelizmente, foi roubado numa noite 5 leitoas do peão. Imagine bem, para você ter ideia. Natal e Ano Novo chegando aí, para você ter ideia, já começaram a fazer a limpa. Ô situação, viu? E a gente pedindo aqui o ano inteiro as câmaras vigilantes no bairro. Seja pelo menos nas entradas e nas saídas de cada local. Sentido Pera Branca, sentido da Misa, no caso, na entrada do bairro, lá na Pratina também, onde que podemos fazer o reconhecimento dessas pessoas, seja de carro ou seja até mesmo de a pé, como aconteceu inúmeras vezes, com roubo de arreio, leitoa, gado, galinha, é tudo. Estão passando geral na hora que o pessoal está fazendo a sua visita familiar em algum local ali na Pratina e deixando o seu sítio no local lá, que é questão de horas para fazer alguma coisa de interesse próprio. E, infelizmente, nessa hora, o cidadão que, infelizmente, só age de má fé, vai lá e pega aquilo que é ganho com o suor da pessoa naquele local. Então, peço ao prefeito municipal, aonde que estude e faça também a questão dessas câmaras vigilantes na Pratina e também futuramente no Monte Real e Conselheiro Zacarias, que é o único meio de se resolver, entre aspas, o policiamento ou ia também a questão da integridade física dessas pessoas naquele local. Bom, aproveitando também essa tribuna do dia de hoje, quero pedir aqui que a Mayara, nossa projetista, aonde que faça um projeto da ponte ali do Jardim Murakami, aonde que é a Pinguela ali, aonde que faça ali a união dos dois bairros saindo aqui, descendo aqui do pronto-socorro, onde que a pessoa já pule do outro lado ali, sentido ao Jardim Murakami, aonde que vai desafogar o tráfego atrás da Bordeon, local difícil também, entendeu? Então, o que acontece? Se a gente fizer esse pulinho aí, por causa de uma ponte aí, vai resolver muitos problemas de ligação de um bairro para o outro. Quero aqui aproveitar também, fazer um agradecimento especial ao secretário de obras, que hoje começou a fazer a infraestrutura de um conserto em frente lá do barracão da Copescard, lá na Pratina, onde que vamos fazer algumas infraestruturas para melhorar o bairro em alguns pedidos que tivemos. Então, quero aqui, foi um trânsito um pouquinho difícil nos últimos 15 dias, a respeito disso, que teve vazamento de água, esgoto. Peço desculpa a todos os moradores, mas só que não é toda hora que nós pedimos e somos atendidos prontamente. E tem uma logística para se fazer as coisas na prefeitura. Mas, graças a Deus, hoje já estiveram lá resolvendo o problema, e se Deus quiser, no mais tardar amanhã, vai estar resolvido por completo. A respeito dos Correios, lá na Pratina, lá que teve uma matéria vinculada no NPTV, até estive dando entrevista lá na quarta-feira passada, quero aqui deixar ciente a todos os moradores e as pessoas que torcem para que isso se resolva, onde que tem 550 caixas postal, onde que está no Correio, na rua 24 de maio, aonde que futuramente, quando abrir a Copescard lá na Pratina, será usado esse mesmo barracão para ser o Correio da Pratina também, aonde que todo morador das 406 casas numeradas hoje em dia e mapeadas vão ter a sua chave, aonde que cada um vai ter sua caixa postal para receber a sua cartinha, só ir lá pegar no local indicado lá, aonde que vai ser o barracão futuramente quando vai ser aberto a Copescard. É um momento delicado também, porque já vai fazer 3 anos já que, infelizmente, estamos com essa pendência com a comunidade, aonde que, sou sincero para vocês, não sou a favor de nenhuma vez ser a favor da retirada do Correio da Pratina. Eu acho que deveríamos ter, primeiramente, uma situação de achar alguma saída benéfica ao povo e não fazer um constrangimento conforme foi feito, de deixar o povo na mão e ter que vir buscar a carta, seja de qualquer situação aqui na cidade, onde que poderíamos ter deixado lá e resolvido com a caixa postal primeiro e depois ter realmente retirado esse processo que era no postinho de saúde. Uma boa noite a todos e uma ótima semana.
Com a palavra, Luiz Flávio Renucci Maiorque, o vereador Flavinho.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, boa noite, ouvintes da Difusora FM, e boa noite a todos aqui presentes. Senhor presidente, nessa noite eu gostaria de fazer alguns requerimentos. Eu gostaria de cobrar mais uma vez a questão da calçada ali entre o Colorado e a BR-153. Eu venho cobrando há muito tempo, desde o primeiro ano de mandato nessa casa, eu vim cobrando do nosso executivo, até agora não fizeram praticamente nada sobre a questão do calçamento. Cobrar novamente do nosso executivo, do nosso prefeito, e também aproveitando, mandar um ofício para alguns deputados, para que se tem possibilidade de mandar emenda para fazer aquele calçamento entre o Colorado e a BR-153. Eu gostaria de mandar um ofício para o nosso deputado federal, Pedro Lupião, mandar também um ofício para o nosso deputado estadual, o Alexandre Cury, também o nosso deputado estadual Romanelli. Aproveitar e mandar para todos os deputados que atendam o meu pedido nessa casa. Também, senhor presidente, um requerimento. Fui cobrado a questão de melhorias na estrada Santa Marina. O senhor Nenê, encontrei ele há poucos dias ali no Mercado Purga, ele me falou que ficou alguns trechos lá da estrada de Santa Marina. Eu falei que eu ia cobrar nessa casa hoje. Então, cobrar o nosso executivo, o nosso secretário de obras, que dê uma atenção lá na Santa Marina também, nos trechos que faltou, não só lá na Santa Marina, lá no Igapó também, alguns trechos que faltaram. Também, eu estava conversando agora há pouco com o meu amigo Cojó, lá do Araponguinha. O prefeito, tivemos reuniões, conversamos com o secretário, diretores, falaram que iam empedrar a estrada do Araponguinha, só passou a máquina, até o momento não empedraram, não fizeram nada, e toda vez que chove, o Araponguinha é triste, é muito liso a estrada. Então, novamente, cobrar dos responsáveis, o secretário de obras, que dê uma atenção e jogue pedra para o pessoal lá daquela região. Também, senhor presidente, um requerimento, eu fui cobrado há poucos dias, sobre a Aparecidinha 2, o paralelepípedo, manutenção, tem algumas ruas, está triste. Então, cobrar o nosso executivo que dê uma manutenção, uma atenção para os moradores do Aparecidinha 2. Também, como o meu amigo Genivaldo, vereador, falou, sobre o Vale Alimentação, tivemos hoje a triste notícia do executivo sobre o Vale Alimentação, mas eu vejo, vereador, é lei. Por que o prefeito não acata a lei? A lei vem de 4 de maio de 2014. Tem que ter o reajuste do Vale Alimentação do funcionário público. Eu não sei o que está acontecendo, eu acho que todos os funcionários são merecedores e o prefeito tinha que fazer o reajuste, porque é lei, é direito deles. Também, senhor presidente, cobrar o nosso secretário de obras, a questão, o vereador Genivaldo Mineiro já esteve cobrando nessa casa, a questão ali na frente do bairro do Polaco, ali a calçada está cedendo, está um buraco, está oca aquela calçada, já mandamos requerimento por alguns responsáveis, foram lá, tava primeiro falaram sobre que a árvore estava a questão de caída, e foram lá o pessoal do meio ambiente, falou que não é o caso, é a questão do secretário de obras ir lá colocar terra no buraco e fazer a calçada novamente. Então, cobrar o nosso secretário de obras que dê uma atenção ali à frente do Bar do Polaco, que o pessoal está reclamando bastante. Também, senhor presidente, fazer um ofício ali no pro DR, ali na 092. O pessoal esteve lá fazendo um tampa-buraco ali, mas ficou bastante buraco ali na 092, que cobrar o DR, melhorias ali no acostamento, tamparam o buraco na rua, mas o acostamento não fizeram o serviço. E também, senhor presidente, como o vereador Vermelho falou, a questão da saída ali da Vila Santa Terezinha, vários vereadores vêm cobrando nessa casa, e há poucos dias eu mandei ofício para o DENIT, cobrando, eles logo em seguida responderam ao meu ofício e falaram que está em análise, está em estudo, vão mandar o pessoal lá para dar uma olhada, mas espero que resolvam o problema, que não fique jogando um para o outro, e que ali é uma questão muito séria, aquele trevo da Vila de Santa Terezinha, é muito pedestre, muita criança, ciclista, a população ali é muita gente passando naquele trevo da Vila Santa Terezinha. Então, precisamos urgente de uma solução daquele trevo. E por hoje é só, senhor presidente, meu muito obrigado, fiquem com Deus, boa noite a todos.
Com a palavra, a vereadora Miriam Rodrigues Bônomo Montanheiro.
Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, boa noite aos vereadores, ao público presente, aos nossos ouvintes. Que bom que nós resolvemos um problema do magistério nessa noite, com essa segunda votação do projeto 66, que corrige um erro da lei de 2012 quanto à progressão dos professores. Ficamos felizes porque pudemos resolver passar régua e sabemos das dificuldades disso, mas que bom que o prefeito se preocupou em mandar esse projeto e nós participamos dessa resolução desse problema. Um problema de desde 2012. Olha como é que consegue um negócio, vai amarrando a vida das pessoas, né? Que bom, e é claro que agora, aos poucos, essas coisas vão se resolvendo e as pessoas podendo se mobilizar e se mover ao longo da sua carreira com base nos seus méritos e não em vagas, né? Muito bom. Algumas pessoas ficaram bem chateadas com o andamento da sessão passada e me procuraram e me falaram, então, eu não vou me defender, mas só queria dizer especialmente às mulheres que fiquem tranquilas que eu estou bem. As pessoas ficaram muito constrangidas com a forma como foi levada a votação e a reprovação do projeto que era de minha autoria. Uma pena. O engenheiro da Econorte deu a seguinte notícia de que houve vai haver liberação do trânsito da BR já no final desse mês. Vamos torcer para que isso aconteça. Então, a BR vai ser liberada até novembro, final de novembro, e em dezembro eles finalizam as alças ao redor para o acesso para a cidade. Então, acreditamos que vamos passar, talvez, aí o fim de ano com aquele trecho lá, a gente que mora para lá, atravessando e dando voltas, e sobrecarregando o Colorado ali, aquele trânsito, com o que fluía pela BR na travessia. Então, acreditamos que até dezembro deve estar concluídas as obras, conforme o cronograma estava previsto mesmo. Começou hoje a campanha de vacina do sarampo, e vai até o dia 30, para os jovens de 20 a 29 anos. Muito importante repassar essa informação. De 20 a 29 anos tem que tomar a vacina, mesmo quem já tomou. E temos 5 casas de vacina no município hoje. Vila Ribeiro, a UBS, o postinho da Vila Ribeiro, Santa Terezinha, aqui no centro a PSF, Vitória Regi e o Álvaro de Abreu. Então, é impossível que alguém fique nessa faixa etária sem se vacinar, porque é uma doença séria, tem tido casos de morte pelo país, e nós estamos aqui alertando para que os jovens, agora é a vez dos jovens, de 20 a 29 anos, procurem alguma dessas casas de vacina. Isso é muito importante. Como eu falei semana passada, novembro azul, ainda tem muito homem que não foi no postinho de saúde, nem no nenhum UBS, fazer seu exame de PSA, ver se tem qualquer indício de possibilidade de alguma alteração em relação a câncer de próstata. Não tenham medo, é um exame de sangue, vão procurar, além de outras coisas que o município está se preocupando com a saúde do homem. Mulheres costumam procurar ajuda preventiva mais. Os homens são teimosos. Fica aí com minhas desculpas de puxar a orelha dos meninos, mas que vocês precisam se cuidar, porque a saúde é o nosso bem mais precioso. Então, é muito importante isso. É com muita tristeza que eu estou hoje perdendo uma amiga, como eu comentei a hora que eu cheguei. Perdemos uma querida de 30 e poucos anos, não aqui na cidade, mas alguém que há 6 anos lutava bravamente contra um câncer gravíssimo. Como eu já falei aqui, como esse tipo de câncer é um tipo de câncer de pele muito agressivo, também atingiu nossa família. Por conta disso, a gente conheceu o tumor que se chama melanoma. Melanoma hoje ceifou a vida da Juliana, que faz 6 anos que estava lutando contra, inclusive, 14 metástases no cérebro para tentar criar sua filhinha. Ela conseguiu, por 6 anos, criar sua filha. Fica a nossa tristeza, nosso desejo de que a família seja consolada e um alerta que a gente sempre fala: câncer de pele é coisa séria. É outra campanha que a gente tem que melhorar no nosso município. Qualquer pinta estranha, cor estranha, aumento, uma feridinha que não cicatriza, deve ser procurado o médico. Porque você pode evitar. A minha filha, graças a Deus, descobriu muito cedo, então ela está bem. Mas essa querida não teve a mesma sorte. Quando ela descobriu, já estava bem avançado. E ela hoje faleceu com morte cerebral e agora há pouco faleceu coraçãozinho dela parou também. Então, fica o nosso alerta a todos aqueles que cuidem da sua pele também. Nós estamos num país tropical, as pessoas do campo que estão nos ouvindo, que às vezes ficam no sol horas e horas, fora de hora, naquelas horas perigosas, cuidem dos sinais da sua pele, façam o autoexame. E, por último, como a gente tem falado aqui de tantas necessidades, de tantas coisas que ainda precisam ser feitas no nosso município, eu queria fazer um requerimento solicitando ao senhor presidente, à mesa diretora, que a gente possa fazer a devolução do dinheiro da Câmara, que está em mais ou menos 2 milhões 150. Nós temos 2 milhões 150 em caixa. Nós podemos devolver e contribuir para as necessidades do município. Fica aqui o apelo, diante de todas as necessidades que todos nós citamos e já sabemos, fica muito ruim a gente reter esse dinheiro para devolver no último dia do ano, porque se nós todos estamos juntos pelo bem do município, né? Supostamente estamos todos juntos por bem do município. Então fica aqui o nosso apelo, o dinheiro que sobra da Câmara, não é da Câmara, é da população, é da cidade, e ele pode ser devolvido para que, a tempo, outras coisas que se fazem necessárias no município possam ser atendidas. Eu tenho certeza que isso vai acontecer o mais breve possível, apesar da lei dizer que pode segurar, mas a lei diz uma coisa, mas o bom senso pode nos levar a pensar no bem do povo, que a gente fala tanto, vamos nós sermos um exemplo. Muito obrigada.
Em nome do irmão Nivaldo, agradecer a presença de todos. Quero agradecer também a presença da diretora Eliana e da professora Kátia do CEMEI Erivelto. E em nome delas, agradeço a todos os professores e professoras e funcionários. E parabenizar também a todos os vereadores que foram unânimes na votação do projeto 66/2018. Esse projeto, um projeto tão sonhado aí, que veio aí para beneficiar todos os professores e professora. Está de parabéns aí a todos que fizeram, que votaram unânime nesse projeto. Obrigado. Muito obrigado. Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de Deus, encerramos a presente sessão.